Audiobook grátis apresenta Ao sopé daquele monte um penhasco defendido pela natureza e não por arte, dilatando-se vasto, resguarda uma caverna inteiramente inexpugnável para qualquer ardil de inimigos. Monge de Silos, Chronicon C. Terceiro. A vitória do Xisus assegurara aos árabes a conquista da Espanha inteira, porque o desalento entrara em todos os corações, e o terror quebrara todos os brios. O duque de Cantabria, Pelagio, fora o único em cuja alma não morrera inteiramente a esperança. Errante pelos cerros quase inacessíveis que se elevam no extremo oriental da Galícia e que, passando ao norte da Cartaginense, vão entroncar-se no vulto gigante dos Pireneus, o mancebo não dobrara a cerviz ao fado cruel que pesava sobre seus irmãos. Poucos o haviam seguido naquela vida quase selvagem, mas esses poucos eram homens a quem a aura da liberdade parecia a única atmosfera em que seus pulmões robustos poderiam resfolegar, homens a cujos olhos as afrontas da cruz derribada do cimo das catedrais seria espectáculo incrível e insuportável. Uma caverna servia de passo ao Robin, rei das montanhas, e de templo ao crucificado. Os domínios de Pelagio eram as serranias e os vales profundos onde, porventura, até então nunca soara a voz humana. O urso ferocíssimo, o javali indomável, a leve corça abasteciam a grosseira mesa desses godos, a quem a desgraça e a vida dura das solidões fizera mais feros, mais indomáveis e mais ligeiros do que eles. Às vezes, Pelagio e os seus soldados desciam das montanhas para largas correrias, semelhantes à tempestade noturna, e, como a tempestade, passavam pelas tendas dos árabes ou pelas aldeias, despovoadas de cristãos, onde os infiéis começavam a fazer assento. Alta noite ouvia-se aí um gemer de moribundos, via-se o brilhar do incêndio. Era o vulcão do deserto que rugia por lá. Ao amanhecer tudo estava tranquilo porque, bem como a procela, Pelagio era repentino e destruidor e só escrevia na terra com os caracteres sanguinolentos de ruínas e mortes a notícia da sua quase invisível passagem. Não assim Teodemiro. Depois da batalha, os restos das tilfadias desbaratadas haviam no proclamado sucessor de Ruderico. Era de ferro e espinhos a coroa que se lhe oferecia sobre a campa do Império Godo. Aceitou-a por quem aceitá-la havia mais abnegação que orgulho. Enquanto Tarik, rendida a Toletum, subjugava uma parte da Cartaginense, Musa, o Amir da África, desembarcando nas costas da Espanha com um novo exército, rendia Espalize e, atravessando Ana, submetia ao jugo do califa todo o ocidente da Península Ibérica. As relíquias do exército godo, que não haviam podido resistir a Tarik, muito menos poderiam impedir a passagem do Amir. Assim, Teodemiro, ajuntando esses soldados dispersos, acolhera-se às serranias de Lipula, na extremidade oriental da Betica. Musa, porém, enviara contra ele seu filho Abdulaziz, um dos mais famosos guerreiros do islamita apesar da superioridade do exército árabe, a luta fora longa e terrível. Teodemiro sucumbira por fim mais, posto que vencido, o seu valor obrigara os muçulmanos a concederem-lhe vantajosas condições de paz. Os vastos domínios que ainda possuía foram-lhe conservados, reconhecendo ele a supremacia do Amir, e os godos poderam, ao menos nesse canto da Betica, achar uma parte da segurança e repouso que faltava no resto da Espanha, onde o alfanje da conquista signalava todas as frontes com o ferrete da servidão e reduzia a montões de ruínas as cidades, nas quais o espírito do cristianismo e da liberdade ousava relutar contra o domínio do califa e contra a religião do Corã. Teodemiro reinou largo tempo nos distritos orientais da Betica, mais abandonado pelos mais nobres guerreiros, para quem a paz com os infiéis seria incomportável desonra. As montanhas das Asturias eram o verdadeiro e único refúgio da independência goda. Em volta de Pelagio ajuntavam-se todos os homens esforçados que não tinham ainda desesperado da providência e da própria espada. Muitos deles adormeceram para sempre nas solidões daqueles agrestes escondrijos, sem que vissem verificar-se as suas esperanças outros. Porém, saudaram ainda a aurora do dia da vingança e poderam dizer, morrendo, a Espanha será salva. Era passado um ano depois da Batalha do Xisus. O número dos companheiros de Pelagio aumentava diariamente com os homens generosos que, depois da paz de Teodemiro com os árabes, o deixavam, para salvarem a sua independência nos fraguedos das Asturias e da Cantabria. Estes socorros contínuos fortaleciam a constância do moço guerreiro, que via crescer e sussurrar a torrente dos invasores em volta das suas montanhas. Abdulaziz, o valente filho de Musa, subjugara a Lusitania e a Cartaginense e, saqueando as cidades opulentas do norte que lhe abriam as portas, metia ferro e fogo às que tentavam resistir-lhe. Os rolos de fumo que se alevantavam das povoações incendiadas mostravam aos cavaleiros de Pelagio que já pelos campos góticos fluctuava triunfante o estandarte de Mohammed. Rugindo de cólera ao contemplarem este espetáculo, apertavam contra o peito a cruz das espadas. Então, sentiam escorregarem-lhes as lágrimas pelas faces tostadas, e descer-lhes com elas aos seios da alma a resignação e a esperança na piedade de Deus. Debaixo de um semblante severo, mas sereno, Pelagio sabia esconder a amargura que lhe transbordava do coração. No viço da juventude, o espírito lhe encanecera em meio dos dolorosos sucessos da sua ainda tão curta vida. A todas as mágoas comuns se lhe acrescentavam outras particulares, porventura mais pungentes. A maior parte dos seus companheiros haviam trazido para as Asturias os pães decrépitos, os filhos e as esposas, todos aqueles por quem repartiam os afectos do seu coração. Ele, porém, não pudera salvar uma irmã que adorava e que favila, expirando, entregar em seus braços, para que fosse o defensor e o abrigo da que ficava orfã no mundo. Ao sair de Tárraco, para se ir a juntar a hoste de Ruderico, o mancebo deixara Ermengarda nos passos paternos, encomendada à guarda de alguns velhos buxelarios de seu pai. Quando, depois da batalha junto do Xissus, se acolher às montanhas, onde só podia conservar a liberdade, Pelagio avisara a sua irmã do lugar em que existia e lhe comunicara todos os meios de penetrar naquela quase inacessível guarida. A resposta de Ermengarda foi digna de uma neta dos godos, dizia-lhe que brevemente seria com ele porque preferia um covil de feras habitado por Pelagio às delícias de Tárraco, sobre a qual não tardaria, talvez, a pesar o férreo jugo dos muçulmanos. Com os buxelarios que lhe deixara, ela ia atravessar a Espanha, encaminhando-se a Legio, onde devia chegar dentro de poucos dias. Esta carta de Ermengarda produzira cruéis receios no ânimo do mancebo. Sabia que os árabes, derramados já pela Galícia, não tardariam a envolver na torrente das suas assolações a antiga cidade romana. Ele, que experimentara qual era a fúria dos guerreiros do Oriente, compadecia-se das vãs esperanças de resistência que os habitantes de Legio alimentavam ainda. De feito, um dia, em que enviara alguns cavaleiros pelos diversos caminhos que Ermengarda poderia seguir na sua arriscada e longa peregrinação, estes voltaram sobre a tarde com uma bem triste nova. Os árabes, capitaneados por Abdulaziz, haviam chegado junto aos muros daquela forte povoação, e poucas horas lhes tinham bastado para hastearem nas suas torres o estandarte de Mohammed e para passarem a espada os seus defensores. Deixando aí uma das tribus bereberes, o exército dos conquistadores guiara rapidamente para a Tarraconense, e os escucas godos haviam escapado a custo aos almogaures árabes, desaparecendo entre os desvios das serras e espreitando das apertadas portelas o caminho que seguia a multidão dos infiéis, os quais lhes pareceu dirigirem-se para o lado do celebre mosteiro da Virgem Dolorosa. Quanto à irmã de Pelagio, nenhum vestígios haviam encontrado da sua passagem, nenhuma esperança traziam. Tais foram as novas que os cavaleiros enviados aos vales além de Legio deram ao moço guerreiro, que já os esperava impaciente em uma das gargantas do vinil. Cheio de tristeza, Pelagio voltou então para a sua morada selvática, para o escondrijo pelo qual havia tanto tempo trocar os passos paternos da esplendida Tárraco. Durante muitas horas, no meio do denso nevoeiro acamado sobre as encostas, pelas sendas tortuosas das montanhas, os cavaleiros que seguiam o Duque de Cantabria não ousaram quebrar-lhe o doloroso silêncio. Apenas, pela calada da noite negra e fria, soava lá ao longe o ruído do Salia, de cujas margens por vezes se aproximavam. O sussurrar, porém, da corrente, amortecido de quando em quando pela distância, confundia-se com o ramalhar nas sarças do lobo que fugia e com o brando rugir dos pinhais, balouçados pela bafagem do vento. Estes sons vagos e confusos respondiam ao tropear dos jinetes, galgando as serras ou descendo lentamente e enfileirados à borda dos precipícios. O nevoeiro, mergulhando-se nestes, branqueava-lhes os seios e revelava sua existência, deixando entre uns e outros como uma fita tortuosa e escura, que ia morrer muito perto no breve horizonte, encurtado pela cerração e pelas trevas. Tarde, já bem tarde, uma luz baça e duvidosa bruxuleou-se em brilho adiante dos cavaleiros, que haviam rodeado as montanhas, fazendo um largo semicírculo. Naquele momento eles transpunham uma garganta medonha. Pelo contrário de outros lugares que tinham atravessado, aqui as serras erguiam-se quase a prumo de uma e de outra parte da estreita passagem. Por meio dela sentia-se o ruído de torrente caudal, que parecia vir da banda da luz que se via em distância, e o nevoeiro, cada vez mais cerrado, pendurava-se em orvalho na barba espessa dos guerreiros e nos cabelos que lhes ondeavam pelos ombros, saindo de sob os elmos. Seguindo o curso do ribeiro, a cavalgada chegou, por fim, a um vale mais amplo, mas também rodeado de serras, cuja sombra gigante seria fácil perceber, apesar da cerração, a quem olhasse atentamente em roda. A luz que parecia guiar os cavaleiros, a princípio duvidosa, tênue, sumindo-se a espaços, crescia rapidamente e era já um grande clarão, que refletia pelos penhascos, visíveis para um e outro lado, e cintilava no dorso da corrente. Um grito de Esculca veio quebrar o silêncio dos caminhantes, que durante tantas horas não tinham proferido uma única sílaba. As palavras, Covadonga e Pelagio, repetidas pelos cavaleiros da frente responderam à voz do Esculca, que, em pé e quedo sobre um outeirinho, os deixou passar avante. Em breve chegaram ao termo da sua viagem. O vale findava em extensa penedia cortada a pique. À direita uma subida íngreme, talhada na pedra viva, conduzia a um arco irregular aberto na penedia. Era a claridade do fogo aceso debaixo dele a que se derramava no vale e que ainda ia alumiar frouxamente o passo estreito que os cavaleiros haviam atravessado. Encostados aos rochedos, dispersos junto à raiz daquela muralha altíssima, estavam derramadas muitas choupanas, grosseiramente construídas de mal acepilhados troncos e cobertas de ramos e colmo. Em frente de várias delas ainda fumegava o brasido das fogueiras noturnas daquela espécie de arraial, onde se ciava o respirar compassado dos que dormiam. Ao pé da primeira e mais extensa choupana, Pelagio descavalgou os mais seguiram o seu exemplo. Butislo, bradou um dos cavaleiros, cujo elmo se distinguia dos demais, porque era o único em cuja superfície negra e baça se não reverberava o clarão avermelhado dos carvões acesos que ainda restavam de uma grande fogueira, junto da subida íngreme que guiava a caverna. Um homem agigantado e de fera catadura saiu da choupana murmurando sons mal articulados e que pareciam de agastamento. Dos recém-vindos os principais começaram a subir vagarosamente a senda fragosa que tinham antes enquanto Butislo recolhia os jinetes, que mal se podiam menear de cansados, e os simples buxelarios se derramavam pelas tendas erguidas junto dos penhascos. Os cavaleiros chegaram ao topo da subida. A caverna de Covadonga, o palácio do Duque de Cantabria, estava patente. Da esquerda, em vasta lareira, ardia um grosso cepo de sobreiro, que conservava tépida e enxuta a atmosfera, naturalmente fria e úmida. Da direita, pelas quebras angulosas das rochas, viam-se deitados capacetes, saios de malha e muitas armas ofensivas. Escabelos grosseiros, mesas de carvalho e alguns leitos de peles de animais silvestres, amontoadas sobre a cortiça que servia de pavimento, completavam o adereço daquele rude aposento. Todavia, as armas polidas, ordenadas em feixes, e as salactites seculares, penduradas do tecto, reverberando o clarão da fogueira, davam ao topo da lapa um aspecto esplêndido, que de algum modo assemelhava esta habitação de feras a uma sala de armas de passos afortalizados. É alta noite, os cavaleiros que haviam acompanhado Pelagio dormem profundamente, estirados nos pobres leitos da gruta. Quem ouvisse os nomes desses rudes soldados saberia quais eram os restos da mais ilustre nobreza goda. Eram muitos daqueles que, havia poucos meses, nos passos magníficos de Toletum passavam as noites em festas, os dias em banquetes e que, depois de existência deleitosa, esperavam ir dormir, sob as arcarias das criptas das catedrais, nos túmulos soberbos de seus avós. E todavia, a conquista reduziu-os à vida de bárbaros e fê-los retroceder aos costumes duros e ferozes dos companheiros de Teoderic e de Atalpra aos hábitos de rudeza dos primitivos visigodos. O moço duque de Cantabria vela, porém, assentado em um escabelo junto do lar aceso, com a face encostada ao punho, deixa balouçar a sua alma em tempestade de dolorosos pensamentos, lembrando-se de Ermengarda. por mais de uma hora, Pelágio se conservara nesta situação, quando, ao voltar a cabeça, viu que mais alguém velava, como ele. O cavaleiro que ao chegarem chamara por Gutislo, em pé por detrás do escabelo, com os braços cruzados e os olhos fitos na chama, parecia meditar profundamente. No seu aspecto havia o que quer que fosse tenebroso e sinistro. Como assim? Exclamou o mancebo, ainda não buscastes o repouso? Depois de tão larga correria, não imaginava achar-vos ao pé de mim, que velo, porque a amargura não consente que o sono me cerre as pálpebras. Tendes, acaso, uma irmã querida, uma esposa que muito ameis, por quem devais tremer, e que, talvez, neste momento seja vítima das paixões desenfreadas dos infiéis. Não tenho ninguém no mundo, respondeu o cavaleiro, cujo aspecto se carregou ainda mais ao ouvir estas últimas palavras, mas não pode aquele cujo coração é ermo desses afetos ser também infeliz? Infelizes são todos os moradores de Covadonga, acudiu Pelágio, mas o que é desventura comum ajunta receios bem fundados pela honra ou, ao menos, pela vida daqueles que muito amou é mil vezes mais desventurado. Duque de Cantabria, quando tiverdes medida por onde aferir ao certo o meu e o vosso coração podereis falar assim. Tilaia, talvez, se conhecesse a história da vossa vida, mas vós a cobris de impenetrável mistério. Porque é o segredo mais santo da minha alma, interrompeu com veemência o cavaleiro, segredo que esta boca nunca revelará na terra. Nem eu exijo, longe de mim tal intento. A carta que me trouxestes de Teodemiro me assegura que sois um nobre gardingo, tanto bastou para que vos recebesse entre aqueles com quem reparto a minha caverna de foragido. Nunca vos perguntei, sequer, por que abandonastes um homem que de suas palavras vejo vos amava como irmão. Oh, quanto a isso, dir-vo-lo-ei, atalhou de novo o guerreiro, pondo a mão sobre o punho da espada. Foi porque eu cria um anjo de virtude e esforço, e ele era apenas um homem. Foi porque a paz que pactuou com os mocelemanos, honrosa aos olhos do vulgo, era, a meus olhos, infâmia. Paz com o infiel? Ao cristão só cabe fazê-la quando dormir ao lado dele sono perpetuo no campo de batalha quando, ao lado um do outro, esperarem ambos que as aves do céu venham banquetear-se em seus cadáveres. Antes disso, não a compreendo. Disse L.H.O., sem cólera, sem injurias, ao abandoná-lo para sempre. Nesse momento algumas lágrimas correram destes olhos porque a alma de Teodemiro era a última em que morava um afeto que respondesse aos meus ser o último templo em que me sorria a esperança. E as lágrimas que ele dizia haver derramado nessa triste separação corriam, de novo, 4 a 4 pelas faces do guerreiro. Apenas o gardingo proferira estas derradeiras palavras, o clarão avermelhado da lareira bateu subitamente no vulto agigantado de Gutislo, que surgira à boca da gruta e parecia hesitar se devia ou não interromper o diálogo dos dois guerreiros. Velho lobo do Hermínio, aproxima-te, disse Pelágio em tom de gracejo, como que tentando afastar as tristes ideias que lhe oprimiam o espírito. Que buscas a tais dessoras? Tiveste, acaso, em sonho saudades das barrocas das tuas serras nevadas e creste que Covadonga era o antro de teu irmão, o javali. O caçador das montanhas, replicou o lusitano, na sua linguagem pintoresca de bárbaro, não estaria aqui, se a saudade dos lugares em que nasceu lhe morasse no coração. Os homens d'além do mar lhe mataram ou captivaram mulher e filhos quando estes, por seu mal, num dia em que ele perseguia nos cimos da serra os lobos cervais, ousaram descer com o rebanho aos vales do Munda. Por isso te segui eu, ó Godo, tu derramas o sangue dos homens d'além do mar, e eu quero derramá-lo também. A que vens, pois, aqui? Replicou Pelágio, a quem as palavras do celta traziam de novo ao espírito a lembrança de que também ele era, talvez, órfão de irmã querida. A dizer-te que um desconhecido chegou ao vale. Fala não sei de que nome Godo, como Teodermingarda, me parece. Pede para te falar. Onde está ele? Exclamou Pelágio, em cujos olhos brilhara a esperança misturada de temor. Que venha. Ó que venha breve. E, alevantando-se, encaminhou-se ligeiro para a entrada da gruta, donde Gutislo outra vez desaparecera. Antes, porém, que aí chegasse um velho, cujos trajos desordenados, rotos e cobertos de lodo davam indícios de ter atravessado largo espaço das serranias, entrou na caverna e, arrojando-se aos pés do Duque de Cantabria, rompeu em soluços, sem poder proferir palavra. Num relance Pelágio conhecera. Aldeponso. Onde está Ermengarda? Buxelario. Onde está a filha do teu patrono? O velho tentou responder, porém não pôde, e continuou a soluçar. Entendo-te, é morta. Nunca mais te verei, minha pobre irmã, murmurou o mancebo, escondendo o rosto entre as mãos. Algardingo, que durante esta cena se conservara imóvel, fugiu um gemido abafado. Depois, levou o punho cerrado à fronte, como se quisesse conter aí uma ideia dolorosa que tentava resfolegar. Houve um largo espaço de temeroso silêncio. O velho quebrou por fim. Não é morta. Mas, porventura, ainda o seu fado é mais horrível. Jaz captiva em poder dos infiéis. Não me foi dado salvá-la, e não quis morrer sem vos dar esta nova cruel. Agora. Um brado de Pelágio atalhou as palavras do Buxelario sufocadas pelo choro. As minhas armas e o meu cavalo. Que me deem o meu franquisque. Velho vilíssimo, já que não soubeste deixar-te despedaçar junto dela, dize, ao menos, onde poderei encontrar os pagãos que captivaram Ermengarda. Lavado em lágrimas, o ancião narrou-lhe em breves palavras os sucessos que se haviam passado no mosteiro da Virgem Dolorosa. Ele tinha feito tudo para resolver a tentar a fuga. Ainda na cripta fatal, concluía Aldeponso, através das grades que me embargavam os passos, por vós, pelas cinzas de vosso pai, lhe supliquei de joelhos que me acompanhasse. Os velhos buxelarios de Favila, no meio do tumulto, a teriam, talvez, posto em salvo. Sorriu, porém, das minhas esperanças e conservou-se firme no seu propósito. Mas Deus tinha ordenado que, em vez de obter o martírio, caísse nas mãos dos agarenos. De todos os que vinhamos em sua guarda, só eu, acaso, pude escapar, misturado com os soldados de Transfretana. Assim, segui por algum tempo os árabes, que se encaminham para o lado do Segisamon. Ao anoitecer, embrenhei-me nas montanhas. Um pastor que encontrei me serviu de guia, até que cheguei aos pés de meu senhor para lhe pedir a morte e para lhe jurar que estou inocente. De pé, cavaleiros! Aos infiéis, em nome de Cristo, gritou o Duque de Cantabria, com uma voz que retumbou nas profundezas da caverna. Habituados a súbitas arrancadas nocturnas contra os árabes, quando vagueavam em correrias longínquas, os companheiros de Pelágio ergueram-se de salto, ainda mal despertos, e por uma espécie de instinto lançaram mão das armas penduradas por cima de suas cabeças. Era solene e tremendo o espectáculo que apresentava a gruta naquele alçar repentino de tantos homens, no brilho das armas que relampagueavam à luz da fogueira e tiniam umas nas outras. Entretanto, Pelágio ordenava a Gotizo que despertasse os homens d'armas espalhados pelas choupanas do vale e fizesse dar o signal de encavalgar. Era necessário partir. No meio, porém, da revolta, havia alguém que se conservava quedo e que parecia tranquilo. Era o Gardingo desconhecido. Encostado à parede anfractuosa da gruta e demudado o gesto, contemplava aquela cena com o vago olhar de quem alongara o pensamento para muito longe dali. Enquanto todos os demais cavaleiros rodeavam Pelágio, indagando inquietos a causa daquele súbito apelidar para uma correria nocturna, ele só ficara imóvel e como indiferente ao tumulto que as vozes do Duque de Cantabria tinham excitado entre os seus guerreiros. Qual de vós outros cavaleiros, dizia Pelágio aos que o rodeavam, duvidará um momento de que, se um mensageiro chegasse e lhe dissesse, vossa esposa, vossa filha, vossa irmã caiu em poder de infiéis e eu hesitasse em ir ajudá-lo a arrancar essa vítima querida bruteza cruel dos pagãos? Nenhum, porque mais de uma vez tenho arriscado a vida para curar saudades e amarguras dos desterrados como eu. Deu-me o céu uma irmã, deu-me o último suspiro de meu pai, uma filha deu-me a ternura por essa virgem, cuja imagem vive eterna neste coração virgem como ela, uma esposa. Quando a triste inocente vinha abrigar-se à sombra do escudo de seu irmão, os infiéis roubaram-a. Viúvo e órfão, apelo para os últimos corações generosos da Espanha. Por Deus, que me ajudeis a salvar a minha pobre Ermengarda. Como tua filha Brunehilde, ela é formosa, Gudesteu. Como tua esposa Elvira, ela é boa e carinhosa, Algemiro. Como tua irmã, Munil, ela é inocente e pura. Godos, por tudo quanto amais, salvai-a, salvai-a mesquinha. O nobre esforço do mancebo desaparecera ante a ideia dolorosa da sorte que a providencia reservara à desventurada filha de Favila. Ele estendia as mãos unidas para os cavaleiros, como uma criança tímida que implora compaixão. Partamos, exclamaram ao mesmo tempo os nobres foragidos. Tua irmã será salva ou nenhum de nós voltará mais à gruta de Covadonga. Uma voz trêmula, mais retumbante, trovejou por detrás deles. Não partireis daqui. Voltaram-se. Era o Gardingo. Quem o ordena? Bradou Pelagio, com toda a energia que esta inesperada resistência despertara subitamente nele. Um homem, replicou o desconhecido, atravessando o círculo dos guerreiros que rodeavam o Duque de Cantabria e lançando em volta olhos altivos, um homem cujo coração é há longo tempo morto, porque as paixões o queimaram mais, cuja inteligência por isso mesmo é mais fria. Quantos sois vós? Quantos buxelarios dormem pelas tendas desse vale? Apenas alguns centenares de lanças poderiam, ao todo, transpor convosco os passos das serras. Os infiéis e os renegados que os servem quantos são? Se podeis contar as estrelas que ora recamam o céu, podereis dizer-me o número deles. Tu, Pelagio, braço de ferro, coração de bronze, quem és tu? O guardador das últimas esperanças da cruz e da pátria. Quem te deu, pois, o direito de correres à morte certa? Quem te deu o direito de apagar no sangue dos últimos godos o único facho que alumia as trevas do futuro da escravizada Espanha? E a ti, interrompeu furioso e arrancando meia espada o violento Sancion, quem te incumbiu de nos dizeres, não saireis daqui? Quem és tu, que, vindo não sei donde, pretendes dominar como senhor aqueles que só obedecem a Deus? O desconhecido olhou para o movimento ameaçador de Sancion, e pelo rosto passou-lhe um sorriso desdenhoso. Cruzou os braços e respondeu com voz lenta e solene. Por minha boca falaram milhares de godos que gemem no cativeiro e que voltam de continuo os olhos para os cerros das Asturias, onde apenas fulgura tênue o sancto fogo da liberdade, falaram por minha boca as aras do Senhor calcadas pelos pés dos pagãos, as imagens do Cristo derribadas no lodo, os muros enegrecidos das cidades incendiadas. É isto tudo que vos diz, não saireis daqui, perguntas quem sou? Dir-te-o-ei. O último homem que, junto do Chrissus, viu, combatendo, a face dos árabes vencedores, enquanto os valentes fugiam o homem que tentou morrer com a pátria, e que a mão de Deus salvou para neste momento vos dizer, não saireis daqui. Queres saber quem eu sou? Lê, Pelagio, o que escreveu aí Teodemiro. Dize-lhe depois qual é o meu nome. E, tirando da escarcela uma tira de pergaminho dobrada, abriu-a e entregou-a a Pelagio. O duque de Cantabria correu-a pelos olhos e, deixando-a cair em terra, murmurou, meu Deus, o cavaleiro negro. Os godos apinhados em roda recuaram alguns passos, e houve um momento de ansioso silêncio. Anjo ou demônio, que nos explicas um mistério por outro mistério, exclamou, enfim, Pelagio visivelmente perturbado, cristãos e árabes lembram-se ainda das tuas incríveis façanhas nas margens do Chrissus. Mil vezes eu próprio tenho dito, desde como lhe haveriam salvado o império de Teoderic. Devemos obedecer-te, se és um homem, como dizes, porque vales mais que nós. Se és o anjo que preside ao fado da Espanha, mais submisso ainda será o nosso obedecer. Mas que mal te fez minha desgraçada irmã? Que mal me fez tua irmã? Atalhou com veemência o Gardingo. Nenhum. E quem te disse que não quero, que não posso salvá-la, eu que não sou anjo, que sou, como tu, um homem? Quais dentre vós, prosseguiu, voltando-se para os cavaleiros que o rodeavam, sois neste mundo sós e não tendes quem na morte regue com lágrimas a terra que vos cobrir? Quais de vós sois, como eu, desterrados no meio do gênero humano? Que os orfãs de coração ergam a destra para o céu, onde só há um seio que lhes receba os gemidos de amargura, o seio imenso de Deus. 12 guerreiros, e entre eles o fero Sancion, a levantaram à destra para o ar a voz imperiosa do Gardingo. A cavalo, gritou este, apertando o largo cinto da espada e enfiando no braço a férrea cadeia do Franquisque. Pelagio. se dentro de 8 dias não houvermos voltado, ora ao Cristo por nós, que teremos dormido nosso último sono, e chora por tua irmã, cujo cativeiro já ninguém, provavelmente, quebrará, senão o anjo da morte. Partamos. Proferindo estas palavras, o Gardingo atravessou rapidamente a caverna e desapareceu nas trevas exteriores. Os 12 guerreiros escolhidos seguiram-no machinalmente, porque os seus meneios e gestos tinham fascinado, ao lembrarem-se de que este homem era o Cavaleiro Negro. O Duque de Cantabria, subjugado também pela espécie de mistério solene que cercava todas as ações deste ente extraordinário, nem ousou perguntar-lhe por que meio intentava salvar Ermengarda. Todavia, uma voz íntima e irresistível lhe dizia: resigna-te e confia. Confiado e resignado esperou, portanto, o cumprimento das promessas do incógnito Gardingo.